prática de exercícios físicos ajuda a prevenir complicações da Covid-19. Pacientes controlaram o vírus HIV por 6 meses após tratamento experimental. ICMS Ecológico estimulou o surgimento de unidades de conservação. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos discutir como a prática de exercícios físicos pode ser uma ferramenta para evitar complicações da Covid-19. Nosso entrevistado é Bruno Gualano, professor da Faculdade de Medicina da USP. Ele participou de vários estudos sobre esse tema e reuniu o que se sabe sobre a relação entre a infecção pelo SARS-CoV-2 e a prática de exercícios físicos em um editorial que ele publicou no British Journal of Sports Medicine. Outro tema do programa é um tratamento experimental contra o vírus HIV que combinou o uso de diferentes remédios e uma terapia celular personalizada. Dois homens com HIV que receberam o tratamento conseguiram manter o vírus sob controle durante 6 meses sem tomar medicamentos antirretrovirais. O virologista Ricardo Sobie Dias, professor da Universidade Federal de São Paulo e responsável pela pesquisa, vai explicar que perspectivas essa nova abordagem traz para o combate ao HIV. Também vamos conversar sobre o ICMS ecológico, um tipo de legislação fiscal adotada em vários estados a partir da década de 1990, que transfere um percentual do ICMS para cidades que possuem unidades de conservação ambiental em seus territórios. A bióloga Patrícia Rudiero vai apresentar os resultados de um trabalho que analisou o impacto dessa legislação. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram, @pesquisa_fapesp. Para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Segundo um levantamento publicado pela revista Science, muitos cientistas receberam ofensas e ameaças nos últimos 2 anos por conta de seus estudos sobre a Covid-19. De 510 pesquisadores que participaram do levantamento, 38% afirmaram ter recebido diferentes tipos de ataques em redes sociais, por e-mail, telefone e até pessoalmente. A maioria dos casos envolveu insultos pessoais, mensagens questionando ou desqualificando o trabalho desses profissionais e acusações de desonestidade ou corrupção. Para alguns, a situação foi mais grave. 6% receberam mensagens desejando-lhes algum mal ou a morte e 3% foram diretamente ameaçados. Muitos participantes disseram ter desenvolvido quadros de ansiedade, outros passaram a fazer uso abusivo de substâncias ou desenvolveram doenças ligadas ao estresse.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Desde o início da pandemia, vários estudos foram realizados para compreender se a prática frequente de exercícios físicos pode ajudar a evitar complicações da Covid-19. Para contar o que a ciência já sabe sobre a relação entre atividade física e o novo coronavírus, nós vamos conversar agora por Skype com Bruno Gualano, professor da Faculdade de Medicina da USP. Ele é autor de um editorial sobre esse assunto, publicado recentemente no British Journal of Sports Medicine. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Olá, um enorme prazer falar com todos vocês.
Professor, quais são as principais evidências de que a prática de exercícios pode ser benéfica para enfrentar a infecção pelo SARS-CoV-2? Já é possível afirmar que pessoas fisicamente ativas têm quadros mais leves? O que se sabe sobre isso?
Pois é, antes mesmo da pandemia, a gente sabia que a atividade física era capaz de prevenir fatores de risco para Covid grave, né? Fatores de risco que foram descobertos, né, e associados com o agravamento da Covid. Então, por exemplo, a gente sabe que a atividade física é um tratamento muito bom E também uma ferramenta preventiva contra obesidade, contra diabetes do tipo 2, contra hipertensão. Né? Por si só, esses efeitos seriam capazes de, em tese, reduzirem o agravamento da Covid-19. Né? O que a gente soube ao longo dos anos, né, e foram notícias bastante alvissareiras, né, é que a atividade física, mesmo controlando esses fatores, ou seja, independentemente desses fatores que eu citei, obesidade, diabetes do tipo 2, hipertensão, a atividade física conseguia conferir uma proteção contra a Covid-19. Então, a atividade física por si só parece fortalecer o sistema imune de tal sorte que o indivíduo que tem Covid tende a apresentar um quadro mais leve ao longo do tempo.
E há evidências concretas disso em estudos feitos durante a pandemia.
Exatamente. A tese era que a atividade física poderia conferir alguma proteção, basicamente por diminuir esses fatores de risco. O que a gente sabe hoje, né, como eu disse, é que controlando para esses fatores todos, né, obesidade, diabetes, hipertensão e outras comorbidades também, idade, né, a gente tem uma proteção para atividade física. E como que isso foi descoberto, digamos? Estudos de associação mostraram que as pessoas que são fisicamente ativas, né, apresentam uma tendência menor de quadros graves de Covid. Então, para as pessoas entenderem, os indivíduos fisicamente ativos são aqueles que cumprem o mínimo de atividade física, né, conforme as recomendações da OMS. Tá? Então, quais são essas recomendações? 150 minutos de atividade física, moderada, vigorosa, tá? Por semana. Né? Então, a gente está falando aqui, trocando em miúdos, de 30 minutos de atividade física 5 vezes por semana. Isso é o mínimo. Quem cumpre o mínimo é considerado ativo. Quem não cumpre é considerado inativo. E aí que vem essa notícia boa que eu disse. Né? As pessoas que são fisicamente ativas, ou seja, que cumprem o mínimo de atividade física, têm essa proteção contra quadros graves de Covid em comparação àquelas que não cumprem o mínimo. Isso, novamente, controlando para fatores de confusão. No mundo real, pode ser que esse fator seja, essa proteção seja ainda maior. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, quem faz atividade física tem uma menor prevalência de obesidade, é o menor risco de hipertensão, de diabetes do tipo 2, todos esses fatores que agravam a Covid. Então, o indivíduo tem essa proteção e, além disso, né, tem um plus, né, que é esse benefício de ter um sistema imune mais fortalecido para combater a doença.
Nós estamos conversando com Bruno Gualano, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, há estudos sobre essa relação feitos em vários países. Eles chegam todos às mesmas conclusões ou há elementos locais que influenciam os resultados?
Essa é uma boa pergunta. Existem vários estudos realizados, como você disse, em diversos países. O grande ponto é que cada um aplica um método diferente, com uma população distinta. Alguns olham para banco de dados, né, de pacientes que tiveram Covid, outros avaliam pacientes hospitalizados. Outros usam inquéritos telefônicos e pela internet para saber se o indivíduo tinha Covid ou não. Então, esses estudos apresentam uma certa heterogeneidade, né? Em relação ao tipo de diagnóstico, se foi um diagnóstico autorrelatado pelo paciente ou se tinha um diagnóstico laboratorial de Covid-19. As populações são diferentes, apresentam níveis diferentes de comorbidades e principalmente, os métodos para avaliação do nível de atividade física diferem também. A despeito de toda essa heterogeneidade, esses resultados, os estudos apresentam resultados que são bastante consistentes no sentido de apresentarem benefícios da prática regular de atividade física para a proteção contra a Covid mais grave. Então, essa é a notícia mais importante, esse é o dado mais interessante. Consistentemente, a despeito de diferenças metodológicas, esses estudos demonstram uma proteção da prática regular de atividade física contra quadros graves de Covid.
Professor, quando o senhor falou que fisicamente ativo é o indivíduo que realiza 150 minutos de atividade física moderada por semana, faltou a gente explicar para o ouvinte o que se entende por atividade física moderada, do que nós estamos falando exatamente.
É verdade, você tem toda a razão. Atividade física moderada, vigorosa, é aquela que a gente conversa com a pessoa ao lado e fica ofegante. É aquela que faz os nossos batimentos cardíacos aumentarem, tá? Então, não é qualquer atividade física também. Se for muito leve, né, a gente não considera, evidentemente, como uma atividade física que cause esses benefícios que são muito evidentes hoje contra o agravamento de Covid-19, né? Então, são essas atividades que deixam a gente mais cansado. Subir um lance de escada, dar uma caminhada um pouquinho mais forte, né, que a gente sua um pouquinho, bate o coração um pouquinho mais forte e nos deixa respirando, né, de uma maneira mais acelerada. Essa é a atividade que a gente considera como de moderada intensidade ou até, né, vigorosa. A gente chama de moderada a intensa intensidade.
Nós estamos conversando com Bruno Gualano, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, queria falar agora sobre atletas. O senhor participou de um trabalho avaliando a hipótese de que atletas profissionais normalmente desenvolvem quadros leves de Covid. Isso se confirmou? Há de fato essa associação?
Sim, na verdade, isso vai a um encontro do que a gente está dizendo, né? O atleta, né, acaba sendo o arquétipo do indivíduo que é fisicamente ativo. A gente sabe que para atividade física, né, atividades progressivas, quer dizer, há uma progressão para o benefício da atividade física, né, à medida em que a gente aumenta o volume, aumenta a oferta da atividade física, é uma dose-resposta, como a gente chama na ciência. Quanto mais atividade física, mais benefício. Quando a gente pensa no atleta, evidentemente, o atleta faz uma quantidade de atividade física muito grande, né? Muito provavelmente por isso, e também tem a questão da idade, o atleta costuma ser mais jovem, tem uma boa alimentação, via de regra, tem um bom sono, via de regra também, tudo isso impacta num bom sistema imune. E o indivíduo que tem um bom sistema imune responde melhor quando apresenta Covid, né? É só a gente pensar no inverso, né? No extremo inverso, que é um indivíduo que é imunocomprometido. É justamente esse indivíduo que apresenta os quadros mais graves de Covid, que é a propensão a quadros mais graves. Quem é esse indivíduo? Um indivíduo idoso, um indivíduo que tem alguma doença autoimune, um indivíduo que é transplantado, que tem que tomar imunossupressor. Esse é um indivíduo que responde menos à vacina e responde de uma maneira menos eficiente à infecção pelo SARS-CoV-2, né? Então, o atleta está no outro espectro, é um indivíduo que tem um baita sistema imune, um sistema imune, entre aspas, treinado pela atividade física, e assim ele consegue dar uma boa resposta. A gente observa isso, grupos independentes também observam a mesma coisa. Atletas raramente evoluem para quadros graves de Covid.
Mas, mesmo desenvolvendo quadros leves, o desempenho desses atletas é afetado pela Covid, não é?
Pois é, vou te dar uma informação agora que está saindo do forno, né? A gente produziu uma revisão sistemática e compilou diversos estudos que se debruçaram sobre o tema, estudaram a Covid no atleta, né? E aí o resultado de tudo isso, como eu disse, o atleta apresenta geralmente uma doença branda, mas ele não está livre do que a gente chama de Covid longa, né? Que é aquele quadro caracterizado por sintomas persistentes, né, ao longo do tempo. E alguns desses sintomas se resolvem com o tempo, a maior parte desses sintomas, como a literatura mostra, mas alguns podem ser bastante debilitantes para o atleta, em especial de alto desempenho, de alto nível, que precisa desempenhar, né, no auge da sua capacidade física. Por exemplo, se o indivíduo tem fadiga, né, ou seja, cansaço que não passa com uma noite de sono, né, ou com uma recuperação normal. Se o indivíduo tem, por exemplo, dispneia, né, aquela respiração ofegante que não se resolve também, evidentemente que isso no esporte de alto desempenho pode fazer com que ele, né, tenha dificuldades, né? Então a gente detectou que isso acontece, que uma parcela dos atletas nesse trabalho que ainda está em fase de publicação, né, e isso realmente preocupa o mundo do esporte, né? A gente sabe que nenhum atleta, né, está isento, né, está imune a Covid-19, embora apresente uma menor tendência de quadros graves, né, ele pode apresentar a Covid longa, uma pequena parcela pode apresentar a Covid longa, né, mesmo atletas de altíssimo nível, tá? Como atletas olímpicos, e isso evidentemente dificulta a preparação, né, para a prática esportiva e pode até afetar o retorno, né, à prática, o retorno ao esporte de alto rendimento. Isso precisa ser muito bem pensado pela equipe médica, muito bem analisado, porque vai definir quando esse atleta volta ou não volta para o esporte competitivo.
Nós estamos conversando com Bruno Gualano, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, pensando agora em todas as pessoas, não só nos atletas, os exercícios ajudam na recuperação de pacientes que têm sintomas e sequelas por muito tempo, naquele quadro conhecido como Covid longa?
Olha, a gente quer acreditar que sim. Infelizmente, os estudos ainda são preliminares, tá? A gente tem algumas evidências do nosso laboratório, evidências ainda preliminares, como eu disse, alguns pequenos dados, um estudo de caso já publicado e outros, né, que mostram na mesma direção, ainda não publicados, que o exercício físico no período pós-Covid, ou seja, o indivíduo teve a Covid aguda, né, se recuperou da doença aguda, mas apresentou sequelas, apresentou sintomas persistentes, que é justamente a Covid longa. Quando ele passa por um programa de exercícios físicos, muito bem pensados, formulados para atacar, né, esses sintomas persistentes, a gente observa uma melhora muito pronunciada. Novamente, nesses estudos preliminares. Agora nós estamos fazendo estudo controlado, em que o paciente ou faz exercício físico ou vai para um grupo controle sem exercícios físicos, o que vai nos permitir uma comparação ideal para saber até que ponto o exercício físico tem esse papel de aliviar esses sintomas persistentes. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma terapia que precisa ser considerada e, muito provavelmente, fará parte do nosso arsenal terapêutico para tratamento de Covid longa.
O senhor mencionou há pouco que a atividade física amplifica a resposta às vacinas. Eu sei que o senhor participou de um estudo que mostrou que a prática de exercícios aumentou a resposta imunológica de uma das vacinas, a Coronavac. Isso já está estabelecido para todas as vacinas?
Pois é, esse é um outro ponto importante, né? Existem duas razões, né, para quem acompanha a gente agora, para fazer atividade física. A primeira delas, a gente já discutiu, atividade física melhorando o nosso sistema imune e fazendo com que a gente tenha uma Covid mais branda, tá? Então, a gente já tem um corpo de conhecimento interessante que aponta nessa direção de uma maneira bastante consistente, como a gente já discutiu. Um segundo ponto pelo qual o exercício físico pode ser benéfico nessa pandemia da Covid-19 é melhorando a resposta vacinal, tá? Então, as evidências são ainda preliminares, mas o que a gente tem verificado, e eu tenho conhecimento de outros grupos que estão mostrando a mesma coisa, é que justamente a prática regular de atividade física potencializa a resposta vacinal. Então, a gente viu isso, né, no contexto dos anticorpos. Nós vimos que as pessoas que são fisicamente ativas, tanto pessoas saudáveis quanto pessoas imunocomprometidas, que são aquelas que mais nos preocupam, como a gente já discutiu, as pessoas fisicamente ativas apresentam mais anticorpos contra o vírus, né, depois que recebem a vacinação. No nosso caso, foi a Coronavac, mas já tem evidências que isso acontece com outras vacinas também, tá? O que não se sabe ainda é se esse aumento de anticorpos se traduz numa menor taxa de infecção e numa menor taxa de agravamento da doença. Mas, como eu disse, eu tenho conhecimento de dados que estão para sair que mostram que é o caso, né? Então, o indivíduo que é fisicamente ativo recebe a vacina, além de apresentar mais anticorpos, né, muito provavelmente enfrenta melhor a doença quando é infectado, ou seja, agrava menos.
Nós estamos conversando com Bruno Gualano, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, exercícios são contraindicados para algum tipo de paciente? Indivíduos com sequelas pulmonares ou cardiovasculares podem fazer exercícios físicos?
Olha, os casos em que a pessoa não pode fazer atividade física são casos muito, muito raros, né? São casos geralmente pontuais, tá? Então, por exemplo, o indivíduo tem uma arritmia, o indivíduo tem uma hipertensão que é descontrolada, uma anemia muito grave, né? Então, nesses casos específicos, corrige-se, né, esta anomalia, né, e depois o indivíduo é liberado para a prática de atividade física, né? Geralmente, quando o indivíduo não pode fazer uma atividade física intensa, ele pode fazer uma atividade física leve a moderada, tá? Então, uma contraindicação absoluta para a prática de atividade física é algo que não é muito comum, tá? Aliás, eu diria que é bastante raro, tá? Agora, isto posto, é importante que o indivíduo que tem uma COVID e uma COVID mais grave, que passe por uma avaliação médica para que ele possa ingressar no programa de atividade física, que a gente chama de exame pré-participação. Isso é importante, em especial, para o indivíduo que apresenta sintomas, né, sintomas cardíacos, sintomas respiratórios, né? E numa avaliação médica mais aprofundada, né, justamente esses fatores de risco que eu disse para a prática de atividade física serão avaliados, né? Então, se o indivíduo passa por uma avaliação médica criteriosa, com exames cardíacos, de imagem, exames eventualmente de esforço físico, né, na esteira para ver, ou na bicicleta, para ver se o indivíduo, como que ele reage à atividade física, ele é liberado, aí ele pode fazer atividade física, inclusive atividade física vigorosa. Mas, como eu disse, os casos que impedem a prática regular de atividade física vigorosa são casos mais raros, né? E, geralmente, mesmo na presença desses casos, né, na presença desses fatores de risco, o indivíduo é liberado para fazer atividades físicas mais leves, né? O sedentarismo, a inatividade, hoje em dia, raramente é indicada como uma ferramenta terapêutica. Pelo contrário, né, o movimento é importante para que o indivíduo se reabilite de uma maneira mais célere.
Professor, dessas relações que vocês estão procurando estabelecer, há ainda perguntas de pesquisa que não têm respostas conclusivas em relação à atividade física e COVID?
Olha, essa pergunta é ótima. Falta saber muito mais do que a gente sabe hoje em dia, né? E assim na ciência para qualquer área. Então, a gente tem um conhecimento que está se tornando cada vez mais robusto, né, num período curtíssimo de tempo, que é algo assim extraordinário, um avanço científico extraordinário que a gente tem visto na pandemia em diversos campos, né, que envolvem a COVID-19. Não é diferente na área de estilo de vida, que é a área que eu atuo, né? Agora, existem diversas perguntas que não ser respondidas ainda. Por exemplo, a gente sabe que esses estudos que indicam benefícios da atividade física são estudos observacionais, né, na maioria dos casos. Então, são estudos que associam a prática regular de atividade física com algum tipo de benefício, por exemplo, o agravamento da doença, né? Então, o indivíduo que faz atividade física, ele tem uma associação com uma doença mais branda. Agora, associação não implica causa e efeito. A gente precisa de um estudo controlado para que a gente chegue nessa relação, né? Então, você tem um indivíduo que faz atividade física, um indivíduo que não faz atividade física, e a gente observa, eventualmente, né, se esse indivíduo que está praticando atividade física vai lá na frente, ou seja, prospectivamente, como a gente fala, né, apresentar uma COVID mais branda ou uma melhor resposta vacinal. Então, esses estudos controlados, como a gente chama, são necessários para a gente comprovar esses resultados iniciais de estudos observacionais. Estudos de efetividade são importantes também, né? O que é um estudo de efetividade? Estudos de mundo real, né? Nós temos ali um município inteiro que faz atividade física, um outro que eventualmente serve como controle, e a gente analisa se esse município que fez atividade física apresentou COVID mais branda ou melhor, mais anticorpos à vacinação do que aquele que não fez atividade física, né? Então, são estudos de mundo real. Ao que existe no contexto da vacina, como a gente sabe, né, diversos estudos de efetividade que estão acontecendo, de fase 4, que você acompanha o resultado prático da vacinação. Então, isso precisa acontecer também no contexto do estilo de vida, né? Como que modular o estilo de vida vai provocar uma resposta diferenciada à vacinação ou mesmo ao curso natural da doença. Então, acho que são esses pontos principais que precisam ser corrigidos, né, ou que precisam ser atacados para a gente ter um entendimento melhor, né, da influência do estilo de vida na evolução da COVID-19. Né? E, principalmente, eu diria, hoje em dia, é estudar o papel da atividade física e da alimentação saudável, né, ou seja, na manipulação desses comportamentos alimentares e de práticas de atividade física, no contexto da Covid longa. Isso também é muito importante. A gente sabe que a gente tem um fardo muito grande, entre aspas, que a gente vai ter que carregar. O nosso sistema único de saúde vai ter que lidar com os pacientes que apresentam esses sintomas debilitantes e persistentes. E a gente tem ferramentas baratas para isso, tá? Que podem ser aliadas com o nosso arsenal, né, multidisciplinar, né, terapêutico, e que eventualmente podem produzir resultados interessantes. Então, a atividade física é uma ferramenta, por exemplo, muito barata, acessível e escalável. A gente consegue levar para a população inteira. E se a gente tem uma política de Estado para isso. E aí a gente precisa saber o resultado disso no contexto maior, né? Que são esses estudos de efetividade.
Nós conversamos com Bruno Gualano, professor da Faculdade de Medicina da USP, para saber mais sobre o que a ciência já sabe sobre a relação entre atividade física e Covid-19. Leia a reportagem de Karina Toledo na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, enorme prazer e até a próxima.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Entre 2013 e 2019, o Brasil registrou pouco mais de 183 mil casos de sífilis congênita transmitida da mãe para o bebê. Esses casos resultaram em 2.400 mortes de crianças. Em São Paulo, os registros de sífilis congênita cresceram 6,6 vezes entre 2007 e 2017, principalmente por falhas no acompanhamento das mães infectadas. O estado também registrou um aumento de 8,6 vezes no caso de sífilis em gestantes. A conclusão é de um estudo coordenado pela enfermeira Melina Yamamura, da Universidade Federal de São Carlos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Dois homens portadores do vírus HIV conseguiram espontaneamente controlar a doença após a interrupção do uso de medicamentos antirretrovirais. O efeito durou 6 meses. Eles integravam um grupo de pessoas que testou uma estratégia terapêutica inovadora criada por pesquisadores de São Paulo. O tratamento combina o uso de medicamentos para bloquear a reprodução do vírus e eliminar reservatórios escondidos em células com uma terapia celular personalizada que busca ensinar o organismo a combater o HIV com mais eficiência. Para falar sobre esse tratamento experimental e explicar os resultados obtidos até agora, nós vamos conversar por Skype com o líder dessa pesquisa, o virologista Ricardo Sobia Dias, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, obrigado pela oportunidade.
Professor, quais foram os resultados obtidos com esse tratamento experimental? Os dois homens conseguiram controlar o vírus por um período de tempo, é isso? É
exatamente isso. A primeira coisa, a gente tentou abordar esse desafio muito grande, que é a incapacidade que a gente tem hoje em dia em eliminar o HIV das pessoas. Isso já foi feito. Já foi feito com transplante de medula. Isso é possível, é um conceito que está aprovado. E a ideia era que a gente tentasse diminuir a quantidade de células que essas pessoas têm com o vírus, com o HIV. Na hora que a gente diminui, a gente vai chegar em um limite e essas pessoas podem adquirir o controle da infecção, porque o que sobra de vírus é muito pouco. E às vezes é vírus que é defeituoso. Além disso, a gente sabe que um dos grandes desafios é diminuir a inflamação que existe no corpo das pessoas que vivem com HIV, e essa inflamação ela é relacionada com a quantidade de vírus que está ali no corpo da pessoa, de uma forma quieta, de uma forma latente. Então, a gente fez uma estratégia em que a gente experimentou vários tipos de intervenções isoladas e combinadas para saber quais delas poderiam trazer algum benefício na diminuição da quantidade de vírus dessas pessoas, da quantidade de células infectadas. A gente está falando de um grupo de 5 pessoas, que é onde a gente usou todas as intervenções que a gente planejou.
Que intervenções foram essas exatamente?
Na hora que a gente fala desse grupo de 5 pessoas, na verdade o grupo de estudo era um grupo maior, tinha 30 pessoas. E essas pessoas elas foram testadas para nenhum tipo de intervenção, num grupo de 5 pessoas, ou essas intervenções isoladas, e esse grupo em que a gente teve maior desempenho, maior sucesso, é o grupo em que a gente conseguiu combinar todas essas intervenções. E essas intervenções eram pessoas em tratamento com o coquetel, a gente chama de tratamento antirretroviral, essas pessoas têm o tratamento de forma estável, o tratamento estava funcionando, que é o padrão que a gente tem hoje em dia para manter essas pessoas saudáveis. Essas pessoas elas foram acrescentando tratamentos. Num dos grupos, a gente intensificou o tratamento. Significa que a gente deu mais medicamentos do coquetel. Normalmente, a gente usa 3. E nesse grupo que a gente intensificou, a gente usou 5. Teve um outro grupo que, além da intensificação, a gente usou um medicamento que acorda o vírus. Porque na hora que o vírus acorda, ele morre. E a célula que está com o vírus também morre, diminuindo assim a quantidade de vírus no corpo da pessoa. Num outro grupo, além da intensificação, a gente usou um medicamento que mata as células que estão infectadas. Não o vírus, mas a própria célula. Como a gente faz com câncer, por exemplo. Como às vezes a gente faz com outras especialidades, com reumatologia, por exemplo. A gente está aprendendo que matar a célula pode ser alguma coisa favorável na hora que a gente quer eliminar o HIV. Em um outro grupo, a gente, além da intensificação, a gente fez essa terapia celular, que é bem individualizada. E no grupo que a gente fez tudo, a gente usou então a intensificação, o medicamento que acorda o vírus, o medicamento que mata as células e essa terapia celular individualizada. E aí a gente interrompe o tratamento de todo mundo. A gente interrompeu o tratamento das 30 pessoas do estudo. E na hora que a gente viu esse grupo que a gente tinha feito todas as intervenções, a gente percebeu que funcionou melhor. Funcionou melhor no fato de que em 2 pessoas o vírus ele ficou controlado. Ele não voltou. Ele estava controlado de forma que as pessoas não tiveram o que normalmente acontece quando a gente interrompe o tratamento, que é um retorno do vírus de uma forma muito intensa. E quando o vírus retornou nas outras pessoas desse grupo, ele retornou numa quantidade mais baixinha, mais frustra, mostrando que a gente conseguiu, de uma certa forma, reduzir a capacidade desse vírus em se multiplicar, e a gente acha que isso se deve não só à quantidade menor do vírus que a gente conseguiu com essas intervenções, mas também com a terapia celular, que fez com que o sistema imune dessas pessoas ficasse mais pronto para controlar esse vírus se de fato ele voltasse a aparecer.
Quer dizer, de um lado se busca reduzir a quantidade de reservatórios do vírus, e do outro, reforçar a imunidade para que o organismo consiga manter o vírus sob controle numa fase posterior. É essa a ideia geral?
Essa é a ideia geral. Olha que interessante. Na hora que a gente trata as pessoas que têm HIV com coquetel, o nosso tratamento convencional, a quantidade de vírus, o reservatório, vai naturalmente diminuindo. Pensa que esse reservatório é como se fosse um balão. E esse balão, ele é formado de vírus que estão morando em células que estão dormindo. Essas células estão latentes. E toda vez que uma célula dessa acorda, você vai tendo a morte do vírus e a morte dessa célula. E esse balão, que é o reservatório, vai diminuindo ao longo do tempo. Então já existe modelo matemático falando que se a gente tratar de uma forma bem efetiva as pessoas portadoras do HIV com o coquetel, a gente curaria essas pessoas, só que demora 80 anos, então não serve para a gente. Então o que a gente tenta fazer nesse contexto para diminuir esse balão é acelerar esse processo. Acelerar esse processo significa fazer com que, por exemplo, as células acordem mais rápido. Por isso que a gente tem esses medicamentos, que a gente chama medicamentos reversores de latência, eles acordam o vírus. E um deles, a gente de forma inédita conseguiu mostrar que funciona, que é o que a gente usou nesse estudo. A gente também diminuiu o balão, matando essas células diretamente, com um medicamento que vai lá e simplesmente acaba com essa célula. Que é o que a gente faz, por exemplo, em câncer, que é o que tem sido feito hoje também para curar o HIV. E aí você apontou uma coisa interessante. Só isso não seria suficiente. A gente precisa fazer uma coisa que o nosso corpo consegue fazer normalmente e que às vezes ele esquece, que é eliminar esses vírus do nosso corpo, essa célula. Toda vez que a célula está dentro, tem um vírus dentro dela, ela manda um sinalzinho para o nosso sistema imune, e aí o nosso sistema imune vai lá e acaba eliminando essa célula. Mas isso daí fica muito frustro, porque a pessoa está em tratamento há bastante tempo, o vírus não está se multiplicando de uma forma grande, e aí a gente ensina novamente o nosso corpo a reconhecer essas células e eliminar, que é o que a gente fez com a terapia celular individualizada, que é um mecanismo um pouquinho complexo, difícil de ser feito em grande escala, mas esse é o desafio. Se a gente provar que isso funciona, a gente tem que disponibilizar isso daí numa escala maior. A gente tem que quebrar a cabeça para saber como a gente pode fazer isso.
Nós estamos conversando com o virologista Ricardo Sobia Dias, professor da Universidade Federal de São Paulo. Professor, desde o surgimento da AIDS, os médicos foram muito cautelosos em usar a palavra cura. O que mudou agora para se falar em cura funcional?
Eles ainda continuam cautelosos a ponto de que existe agora uma terminologia mais moderna, que é remissão sustentada do HIV sem antirretrovirais. Antirretroviral é o medicamento do coquetel. Então, o que a gente faz é interromper o tratamento em algumas pessoas e mostrar que o vírus não volta. E isso seria remissão sustentada, se ela realmente se sustenta, se o vírus realmente não volta. Então, a gente ainda continua evitando a palavra cura, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente consegue sustentar isso daí. A gente não sabe quanto tempo a gente vai levar para algum vírus voltar, caso ele exista. A gente não tem ainda, a gente pode ter logo, mas a gente não tem ainda um exame, um raio-x, por exemplo, que a gente faça no corpo inteiro da pessoa e fala que tem vírus ainda, ou aqui não tem mais vírus nenhum. Ou mesmo tendo vírus, esse vírus é defeituoso, ele não vai se manifestar. A gente ainda não avançou nesse sentido. Já existem alguns métodos de ressonância magnética que tentam mostrar isso daí. E existem outros mecanismos que a gente está tentando desenvolver para aumentar nossa sensibilidade em saber se existe ainda vírus no corpo dessas pessoas. Mas hoje em dia o único recurso que a gente tem, olha só, é interromper o tratamento e esperar para ver se o vírus volta ou não, que não é um procedimento totalmente isento de risco. A gente assume esse risco na hora que para o tratamento das pessoas, e aí a gente tem que ficar olhando para sempre. Por isso que a gente chama de remissão sustentada e não chama de cura, porque a gente não sabe ainda exatamente se todas essas pessoas em quem a gente interrompeu o tratamento, se o vírus pode voltar ou não.
Professor, nesses pacientes o controle do vírus durou 6 meses. Qual seria um tempo de controle razoável para que isso se torne um tratamento recomendado para outras pessoas? Só 6 meses seriam suficientes?
Convencionamos a achar que 2 anos é o tempo. Então, toda vez que a gente tem esses tipos de intervenções que podem levar a pessoa a eliminar o vírus de forma completa, como, por exemplo, acontece nos casos de transplante de medula, onde a gente tem já 2 casos em que a gente considera que eliminou o vírus dessas pessoas, a gente começa a ficar otimista, relatar isso daí a partir de 2 anos. Por que não 1,9 anos ou 2,1 anos? É porque justamente é um número que não é preciso. Então, 6 meses é um tempo que é curto. Nesses 2 pacientes, a gente resolveu reintroduzir o tratamento depois desse período de 6 meses, porque a gente começou a ter evidências de que o vírus estaria ali ainda. Na hora que a gente interrompeu o tratamento, a gente não tinha essas evidências, porque a gente não achava o vírus no corpo dessas pessoas, nas células onde a gente procurava, na própria imunidade específica delas, né? Mas a gente começou a voltar a ter evidências e, por precaução, a gente reintroduziu o tratamento dessas pessoas. Inclusive, isso foi criticado por alguns cientistas internacionais, né, que acharam que a gente deveria esperar um pouco mais. Mas, de qualquer forma, a gente vai expandir esse tipo de estudo para tentar confirmar que o que a gente o que a gente obteve pode ser uma coisa que é real. Eu acho que é esse o caminho, né? A gente começa fazendo uma abordagem com uma quantidade pequena de voluntários. Isso aí a gente tudo tem nome e sobrenome, né? Em ciência, em medicina, isso chama estudo piloto, prova de conceito. Ele é piloto e é prova de conceito porque ele tem uma quantidade pequena de pessoas, porque se você por acaso fizer mal para alguma pessoa no estudo, você vai fazer para uma quantidade menor de pessoas. E agora a gente já tem autorização para expandir, porque foi uma abordagem segura e aparentemente demonstrando algum sucesso.
Nós estamos conversando com o virologista Ricardo Sobia Dias, professor da Universidade Federal de São Paulo. Professor, o senhor mencionou essa terapia celular personalizada e disse que a ideia é ensinar o organismo a combater a infecção pelo vírus. Essa terapia poderia ser usada também como método preventivo ou ela é específica para esse tratamento?
Tudo que a gente usa para tratar no HIV, a gente poderia usar para prevenir e a gente poderia usar para curar as pessoas. Então, se existe alguma estratégia que trata, ela serve para prevenir também. É que essa especificamente, ela é complexa. Só para você ter uma ideia, como é que a gente faz? A gente pega uma pessoa e retira as células do corpo dela com uma doação de sangue. Mas a gente tem que usar uma máquina. Essa máquina chama citoferese. E a gente retira uma célula específica do corpo, que se chama monócito, e a gente leva lá para o nosso laboratório a célula da pessoa. Por isso que ela é personalizada. É da própria pessoa a célula. A gente vai reinjetar essa célula. Depois de modificar essa célula no nosso laboratório, a gente modifica o monócito para um outro tipo de célula, que chama célula dendrítica. Essa célula é uma célula que tem uma especialidade. Ela apresenta os antígenos, ela ensina o nosso corpo a combater, por exemplo, infecções, tumores. Na hora que a gente transformou isso em célula dendrítica, a gente pega o próprio vírus da pessoa, que a gente caracterizou no nosso laboratório, significando que a gente sequenciou esse vírus e pegou os pedacinhos que a gente achava que eram importantes para estimular essa célula especial, a célula dendrítica. Cada pessoa tem um vírus, por isso que é uma coisa muito personalizada. E cada pessoa vai ter um pedacinho do vírus que é compatível com a própria imunidade dela, que é o que a gente chama de HLA. Então a gente não só caracteriza o vírus, como a gente caracteriza o perfil imune da pessoa através do HLA. Na hora que a gente descobre o HLA da pessoa, a gente descobre qual que é o pedacinho do vírus que é importante para colocar em contato com a célula dendrítica que a gente reinjeta no corpo da pessoa 3 vezes, em 3 doses. E aí a gente conseguiu mostrar que o corpo fica capaz de suscitar uma imunidade que vai tentar eliminar esses reservatórios do vírus. Isso daí a gente publicou recentemente, mostrando a eficácia dessa nossa terapia celular nesse sentido, e a gente acha que ela foi bastante importante no controle do vírus desses pacientes, né, junto com as outras intervenções. Tem uma coisa interessante, existem muitos estudos tentando curar as pessoas, tentando obter essa remissão sustentada. Nenhum estudo conseguiu fazer isso com uma intervenção isolada. Se você falar, olha, vou só intensificar o tratamento, não funciona, como o nosso próprio estudo mostrou. Vou acordar o vírus só, não funciona. Vou matar as células que estão com o vírus, não funciona. Vou melhorar a imunidade da pessoa, não funciona. A gente tem que justamente juntar várias estratégias, cobrir vários aspectos, combinar tudo isso para poder ter um sucesso.
Essa terapia celular personalizada é adotada para outras doenças? É uma estratégia já conhecida?
Ela é usada. A gente não inventou isso daí. Ela começou inicialmente a ser usada, por exemplo, para combater câncer, combater melanoma. Ela foi usada de uma forma diferente para controlar o próprio HIV das pessoas que não estavam tratando, que não estavam usando o coquetel. Então a gente já tinha alguma evidência de que esse tipo de terapia ajudava o controle do vírus, mas não a eliminação deles. Não é um controle tão eficiente quanto o controle que a gente tem hoje em dia com o próprio coquetel. E aí a nossa inovação foi ter modificado um pouquinho os métodos para fazer essa terapia celular e ter usado isso daí junto com o coquetel, com o objetivo da gente tentar curar as pessoas, né? Da gente tentar obter essa remissão sustentada do HIV sem os antirretrovirais.
Nós estamos conversando com o virologista Ricardo Sobia Dias, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, quais são os próximos passos desse trabalho? O senhor falou que é um estudo piloto e que vocês pretendem ampliá-lo, é isso?
A gente ainda está capacitando para ter algumas regulamentações que foram exigidas pela Anvisa com relação ao nosso laboratório, que vai produzir alguma coisa que vai ser injetada em pacientes. Então, existem novas normatizações, que a gente chama de RDCs, a gente está cumprindo isso daí, e a gente já tem um desenho maior de estudo para usar 70 pessoas, 10 seriam do grupo controle, 60 com essa intervenção que, na nossa perspectiva, parece que teve sucesso, e a gente deve conversar isso daí nos próximos meses. A gente teve problema, obviamente, com relação à pandemia, no momento em que a gente não considerou ético, por exemplo, trazer as pessoas para fazer esse tipo de estudo e colocá-las em risco. São pessoas que estão bem. E que precisavam fazer um certo isolamento social num determinado momento, e aí a gente poderia estar trazendo essas pessoas para dentro do hospital, para dentro de clínicas, colocando, impondo talvez um risco desnecessário. Mas agora a gente acha que é o momento de retomar tudo isso.
Nós conversamos com o virologista Ricardo Sobia Dias, professor da Universidade Federal de São Paulo. Para saber mais sobre o tratamento experimental que conseguiu controlar o vírus HIV em dois homens durante 6 meses, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O matemático norte-americano Dennis Parnell Sullivan, de 81 anos, ganhou em março o Prêmio Abel de 2022, uma das maiores honrarias da matemática, que é concedido pela Academia Norueguesa de Ciências e Letras. O prêmio é o que mais se aproxima de um Nobel para a matemática. Professor na Universidade Stony Brook e na Universidade da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, Sullivan vai receber um prêmio de $850 mil por suas contribuições inovadoras para a topologia. Topologia é o campo da geometria que investiga as propriedades que se mantêm constantes quando objetos são deformados. Tem aplicações, por exemplo, na física, na economia e na ciência de dados.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O ICMS ecológico é um tipo de legislação fiscal que transfere um percentual da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para cidades que possuem, por exemplo, unidades de conservação ambiental em seus territórios. Essa modalidade de incentivo já foi adotada por pelo menos 15 estados brasileiros desde o início dos anos 90. Nós vamos conversar agora por Skype com a bióloga Patrícia Ruggiero. Ela fez um estudo em seu projeto de doutorado concluído em 2018 sobre a efetividade desse tipo de legislação. O estudo foi publicado agora em janeiro na revista Ecological Economics. Olá, Patrícia, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, muito obrigado a você pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto.
Para começar, eu queria que explicasse em linhas gerais como funciona o ICMS ecológico. Eu sei que não tem um modelo único e que cada estado adota um cálculo próprio, mas o que essas práticas têm em comum?
Bom, o ICMS ele é um imposto, né, a arrecadação que a gente faz sobre mercadorias e serviços, que é recolhido dos municípios pelo Estado, né? E a maior parte do valor recolhido do ICMS fica retido no nível estadual. Mas há uma transferência de volta, uma redistribuição desse recurso para os municípios, e que sempre foi feita, principalmente em relação correspondente à contribuição de cada município, à atividade econômica, né, de cada município. Então, o município recebia de volta correspondente à sua atividade econômica. O ICMS ecológico, ele foi uma proposta de mudança nessa redistribuição, reservando uma parte desse recurso para uma redistribuição com base em critérios ambientais, né? E aí, como você já mencionou, cada estado fez um popurri um pouco diferente desses critérios, mas o que a gente vê, e pelo histórico do mecanismo e pela forma como ele foi implementado, é que até hoje o principal, vamos dizer, elemento do ICMS ecológico, que é comum em todos os estados, ou que é muito presente em todas as legislações, é a redistribuição desse recurso para os municípios que hospedam unidades de conservação, que são unidades destinadas, protegidas por lei, destinadas à conservação de áreas nativas ou a reservas de desenvolvimento sustentável, áreas de proteção ambiental. Então, são diferentes tipos de unidades de conservação, mas todas elas têm um arcabouço legal. E os municípios que hospedam essas áreas, a compreensão, né, onde entra esse mecanismo? A compreensão é de que, por essas áreas sofrerem restrições ao seu uso, porque se elas estão destinadas à conservação do meio ambiente, então elas não podem ser utilizadas, por exemplo, para expansão agrícola ou para ocupação do solo de outras atividades econômicas. Então, esse recebimento, essa redistribuição do ICMS conforme esse critério, traria uma compensação para esses municípios por essa restrição da atividade econômica. Então, essa é a ideia geral do ICMS ecológico. Ele nasceu com essa demanda, né? Ele foi implementado, foi concebido no estado do Paraná, na época, pelo Instituto, uma pessoa trabalhando no Instituto Ambiental do Paraná, o Wilson Loureiro, e concebeu essa ideia por uma demanda dos municípios. Falava, a gente tem essas áreas, a gente precisa de uma compensação, porque essas áreas não têm a mesma possibilidade de atividade econômica que outra área que não tem a restrição tem. Então, a ideia é essa, de compensar uma perda de oportunidade de atividade econômica que essas unidades ocasionam no uso da terra.
Falando agora sobre o seu trabalho, o ICMS ecológico tem servido para estimular a criação dessas unidades, é isso?
Então, isso é que eu ia desdobrar agora. Quer dizer, essa foi a motivação original, né? Essa compensação. Depois, se pensa, poxa, mas na verdade isso pode criar um incentivo, pode criar um estímulo para a criação de novas unidades. E um pouco também foi essa a ideia que a gente quis dissecar e entender melhor nesse trabalho que saiu agora no passado. Então, ela pode funcionar como um incentivo, pensando que o próprio gestor do município, ele pode, se ele cria uma unidade de conservação, e se as unidades de conservação municipais, elas entram no cálculo do ICMS ecológico, então ele mesmo pode como que entrar no programa. Basta criar uma unidade de conservação e então você passa a fazer parte do grupo dos municípios que vão receber esse recurso. Então, se pensa muito, depois que o mecanismo começou a ser aplicado, que ele poderia ser um incentivo. Agora, a forma como ele funciona, se é como compensação ou como incentivo, ainda é bastante discutida, mas o que a gente vê é que ele tem um efeito mais de compensação mesmo. Ele funciona como um incentivo, mas tem muitas restrições em relação a funcionar plenamente como um incentivo. É isso que a gente viu.
Nós estamos conversando com a bióloga Patrícia Rudiero, autora de um estudo sobre o impacto de uma legislação fiscal conhecida como ICMS ecológico. Patrícia, quando todos os municípios respondem a esse estímulo e criam unidades de conservação, o volume de recursos disponíveis acaba se diluindo. O que você observou em relação a isso?
Então, exatamente. Esse foi um dos aspectos que a gente trouxe no trabalho, que foi bastante inovador, mas a partir de uma abordagem que a gente chama de contrafactual, porque quando a gente olha para os dados de criação de unidade de conservação e quando a gente olha para os estados que adotaram o ICMS ecológico, a gente vê mesmo um crescimento das unidades de conservação. Mas se a gente olhar no quadro, vamos dizer, no que é a situação do Brasil em relação ao histórico das unidades de conservação, a gente também vê que as unidades de conservação cresceram nesse mesmo período em outros estados, né? Então, o que a gente quis investigar é o que é exatamente efeito desta legislação e não efeito de, por exemplo, a gente ter um movimento ambientalista se fortalecendo ao longo do tempo, aí nas décadas de 80, 90, o que é variações de políticas de governo mais amplas ou recursos que vêm de fora. Então, outros efeitos que também impactaram a criação de unidades de conservação no Brasil. Mas sim, dissecar um pouco o que é efeito do ICMS ecológico. E aí a gente foi aprofundar esse estudo com essa abordagem que a gente chama de contrafactual, que é conseguir ter um grupo controle, né, para que não tenha essa legislação e que esteja sujeita a esses outros fatores também que eu coloquei e que a gente possa também controlar ao longo do tempo e aí identificar esse efeito que é da intervenção, da política, né? E com isso a gente trabalhou com 7 estados no Brasil, trabalhando com os estados aqui na região sul e sudeste que tinham implementado ICMS ecológico e os que não tinham implementado e olhou aí numa longa série temporal, né? E exatamente isso que a gente observou, que na medida que o ICMS ele tem um efeito sobre o aumento das unidades de conservação e esse efeito depois cai ao longo do tempo. E a variável que a gente construiu e que explica essa queda no incentivo é justamente essa que você está chamando, né, da divisão que a gente chamou da partilha do bolo do ICMS. Então, como o valor ele é dividido pelos municípios, na medida que um município, vamos supor que começasse hoje o ICMS ecológico, e aí um município cria a primeira unidade de conservação. Então, esse município vai receber 100% do recurso destinado do ICMS ecológico. Aí, no ano seguinte, mais 2 municípios criam unidade de conservação. Então, já são 3 municípios que vão dividir o bolo do ICMS ecológico. Então, à medida que vai sendo bem sucedido o programa e unidades de conservação vão sendo criadas, esse recurso do ICMS ele vai sendo partilhado em mais fatias, ou seja, vai sendo dividido entre mais municípios e relativamente ele perde força, vamos dizer assim, ele fica menos interessante do ponto de vista relativo, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente trouxe de contribuição nesse trabalho, que é bem interessante. A gente costuma mostrar isso com essas com essa variável que a gente construiu e os dados de criação de unidades de conservação. E, além disso, a gente fez também uma investigação, a gente separou entre unidades estaduais e unidades municipais, porque na maior parte dos estados, todas as unidades de conservação, elas entram no cálculo do ICMS ecológico. Mas as unidades federais são, claro, criadas pelo governo federal, as unidades estaduais criadas pelos governos estaduais e as unidades municipais criadas pelos governos municipais. E quando a gente pensa naquela ideia que a gente estava conversando de compensação e incentivo, então o incentivo serviria, a gente esperaria que ele afetaria apenas a criação de unidades municipais, porque seria o município criando uma unidade de conservação para fazer parte do grupo dos municípios que vão receber o ICMS ecológico. Então, a gente fez essa distinção. Vamos olhar, então, só para as unidades municipais separadas das unidades estaduais, né? Porque, no caso do Estado, a gente pensa, bom, como é que o ICMS ecológico ajuda o Estado a criar unidade de conservação? Porque o Estado, na hora de negociar uma unidade de conservação que ele tem lá no plano ambiental, alguma coisa, ele vai no município e fala, bom, a gente está com um plano de criar uma unidade aqui, mas sim, tem uma série de restrições essa área, mas vocês também vão receber o ICMS ecológico. Então, ele funciona como um instrumento de barganha, né? Um motivo de uma ferramenta para negociação. A gente fez essa distinção, que foi bem interessante, e a gente percebeu que, quando a gente olha para as unidades estaduais, a gente vê uma criação de um maior número de tipos de unidade, né? Que as unidades também não são todas iguais, né, Fabrício? A gente sabe que a legislação, ela abrange vários tipos de unidades, algumas são mais restritivas e outras são menos restritivas, né? As que são mais restritivas, elas impõem logo mais restrições ao uso da terra e elas elas têm como objetivo trazer uma proteção maior para a biodiversidade. Elas são mais difíceis de serem criadas, justamente porque elas impõem mais restrições. E as menos restritivas, elas têm, não têm tanta mudança de uso na terra, mas também, eventualmente, não trazem um ganho adicional tão evidente no que se refere à proteção da biodiversidade. Então, elas não têm o mesmo, vamos dizer assim, elas não têm o mesmo custo na hora de serem criadas e também não têm o mesmo efeito sobre o ambiente. Mas são todas importantes. Em geral, elas são complementares. Dependendo do lugar onde ela vai ser criada, melhor um tipo do que o outro. E a gente percebeu que os governos estaduais criavam, então, uma cesta de unidades mais variada do que os governos municipais, que têm uma preferência clara por criar áreas menos restritivas e mais fáceis de serem criadas. Não que alguma unidade seja muito fácil de ser criada, não é isso, mas que tem menos, que causam menos conflito na hora da criação, como, por exemplo, as áreas de proteção ambiental. Então, isso também foi um resultado muito interessante que a gente pôde mostrar com os dados e análise que a gente fez.
Quer dizer, os municípios tendem a criar áreas menos restritivas porque elas são mais fáceis e rápidas de criar, é isso? Um prefeito consegue criar uma área dessas em seus 4 anos de gestão, enquanto outros tipos de unidade de conservação são de implementação mais complexa.
É, exato, porque apesar dessas áreas, em geral, elas têm, na legislação do ICMS, elas têm pesos diferentes, né? As áreas mais restritivas, elas têm peso maior. Mas, para você criar uma área mais restritiva, por exemplo, uma área bastante restritiva, uma reserva biológica, né? Para você criar uma reserva biológica, isso significa uma negociação e uma discussão no âmbito dos atores, da população, muito mais intensa, né? Há muito mais negociação do que para você criar uma APA, por exemplo. Porque na reserva biológica as pessoas vão ter que sair daquela área, as áreas têm que ser indenizadas e isso pode levar muitos anos, né? Às vezes décadas. Enquanto que, para você criar uma área de proteção ambiental, você vai ter ali um olhar diferente sobre aquela área, talvez seja mais... talvez um empreendimento tenha um licenciamento que vá receber uma atenção maior do órgão ambiental, mas ela não tem a mesma restrição de uma reserva biológica, por exemplo. Então, você consegue negociar, você consegue criar um decreto municipal e fazer uma APA com menos conflito mesmo, gerando menos polêmica e menos conflito. E isso, por mais que ela tenha um peso menor no ICMS, você traz um ganho de ICMS, porque ele pode ser pequeno, mas ele traz aí algum ganho. Esse ganho, como a gente estava falando, como ele é relativo, relativamente, ele vai diminuir ao longo do tempo se todo mundo fizer isso. Concorda? Se todo mundo criar a sua APA, então o valor de cada APA vai cair ao longo do tempo. Então é isso que a gente observa. Mas se eu consigo hoje criar uma APA no início do meu mandato, por exemplo, no final do meu mandato eu estou com um adicional de ICMS ecológico. Então, a gente percebe essa resposta, quer dizer, o incentivo, ele funcionou, mas ele tem esse mecanismo de ser uma resposta mais, a gente percebe assim, mais pela questão dessa gestão financeira do que tanto por uma política mais consolidada, então uma de meio ambiente. Talvez em algumas situações você tenha uma sinergia entre isso, mas como o município é o diretamente beneficiado pelo recurso, ele procura a estratégia mais rápida ou mais menos custosa para chegar no recurso. O Estado não. O Estado tem uma política ambiental, como ele não é beneficiado pelo recurso, quer dizer, os 75%, ele já fica com 75% do ICMS, né, de uma forma geral, né, então ele não tem nenhuma parcela de ICMS ecológico, isso tudo voltado para os municípios, mas ele negocia com os municípios, ele fala, bom, ele tem lá um plano, vamos supor que tenha lá um plano de criação de algumas unidades, ele vai lá e negocia, mas o plano dele está com base não num benefício rápido financeiro, mas num benefício de, talvez, de implementação da própria política ambiental, de ganho de outros ganhos que não do recurso. Então, a gente observou essa diferença que é super interessante para entender como o mecanismo funciona.
Nós estamos conversando com a bióloga Patrícia Ruggiero, autora de um estudo sobre o impacto de uma legislação fiscal conhecida como ICMS ecológico. Patrícia, para concluir, outros países têm políticas ambientais baseadas nesse conceito?
Então, a gente acabou sendo... Esse é um mecanismo que o Brasil foi pioneiro, né? Assim, ele foi a primeira... Ele foi bolado, né? Ele foi pensado aqui, implementado aqui. E depois, outros países olharam, né? Não só países, mas tem pesquisadores que olham para isso e falam, nossa, essa é uma ideia que a gente deve pensar que ela pode funcionar no nível global, né? Se a gente pensar entre países, né? Em transferências de recursos. E logo, Portugal copiou, foi o primeiro a copiar a nossa ideia, mais ou menos no formato como ela é, mas outros países também acabaram implementando o ICMS ecológico com variações. Assim como aqui dentro do Brasil a gente tem estados cujas legislações variam de um estado para o outro, tem inclusão de saneamento básico, de coleta de lixo. Em Minas Gerais a gente tem uma legislação que inclui várias outras outros aspectos, como educação e saúde. Fora do Brasil, também os países fizeram, usaram o mecanismo de diferentes formas, né? E na China, ele é bastante voltado para a questão da poluição. Na Índia, ele também está relacionado às florestas. Mas e agora ele está... ele veio crescendo a adoção do mecanismo em outros países. E vamos ver agora, a gente vai ter a oportunidade de ver como é que isso funciona em outros lugares também. A gente já começa a ver alguns trabalhos e é interessante para a gente aprimorar e melhorar esse tipo de ferramenta para conservação.
Nós conversamos com a bióloga Patrícia Rodiero para saber mais sobre o estudo que avaliou a efetividade do ICMS ecológico. Lê a reportagem na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada a você, Fabrício. Muito obrigada mesmo.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá aviso sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, eu convido você, ouvinte, a conhecer a nossa última produção, um vídeo que mostra como jogos eletrônicos podem ajudar a transmitir conhecimento em sala de aula. O vídeo está disponível no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.